A comissão mista da medida provisória que traz novas regras para o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, famoso FGTS, deve votar nesta semana o relatório do deputado Hugo Mota, ele que é do Republicanos da Paraíba, Márcio.
Pois é, Edson e ouvintes, editada em julho, a medida provisória permite aos trabalhadores com contas vinculadas ao fundo um saque imediato de até R$ 500, independentemente de aderirem ou não ao saque aniversário, que é outra modalidade também criada. A medida provisória libera ainda recursos do PIS/PASEP.
Exatamente. Depois de passar pela comissão mista, a medida provisória precisa ser aí votada, aprovada nos plenários da Câmara e do Senado até o dia 21 de novembro, senão vai perder aí a validade. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o deputado relator, né, no colegiado, o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Deputado Hugo Mota, bom dia.
Bom dia, Márcio. Bom dia, Edson. É um prazer participar do programa Painel Eletrônico.
Bom dia, deputado.
Bom dia. A medida provisória, deputado, ela traz aí nessa questão do saque, da possibilidade, a ideia do governo em injetar recursos na economia. Inclusive, houve uma antecipação, né? A princípio seria datas fixadas até março do ano que vem, houve uma antecipação para até o dia 18 de dezembro, todas as datas serem contempladas de aniversário e, portanto, as pessoas poderem efetuar os seus saques. O senhor acha essa medida razoável para esse fim, tanto de injetar dinheiro na economia, como, né, de permitir aos trabalhadores aí uma folguinha no fim do ano?
Olha, com certeza, a medida do governo, apesar de termos a consciência de que não resolverá país, ela com certeza aquecerá a economia com a injeção desses quase 40 bilhões, ou melhor dizendo, mais de 40 bilhões de reais que deverão ser injetados com a autorização do saque imediato, que já está valendo, e também com o saque aniversário, que é um saque anual, que você vai poder, na data do seu aniversário, escolher dentro de uma tabela, de acordo com o valor que você tem do seu fundo de garantia, também todos os anos fazer saques nessa data de aniversário para ajudar aí na sua despesa, no endividamento, que sabemos que hoje é uma realidade das famílias brasileiras, estão em sua grande maioria endividadas e poderão, com esse saque do FGTS também, saldar essas dívidas. Nós vemos essa medida como positiva e estamos, inclusive, Márcio, Edson, expandindo a possibilidade de saque para aquelas pessoas que detinham até um salário mínimo na data em que a MP foi editada, essas pessoas poderão sacar todo o recurso que tem nas contas. Quem tem até um salário mínimo nas contas do Fundo de Garantia, até quem tinha, melhor dizendo, até a data da edição da MP, poderá sacar integralmente. Então a gente está expandindo o potencial de injeção de recursos na economia em mais 3 bilhões de reais. Então com isso a gente vai dar, principalmente aquelas pessoas que mais precisam, que estão mais sacrificadas, que sentem com certeza de maneira mais forte os efeitos da grave crise econômica que o Brasil enfrenta, nós vamos poder possibilitar que essas pessoas tenham a condição de sacar um pouco mais, visando justamente darmos esse apoio nesse momento tão difícil que as famílias brasileiras estão enfrentando.
Agora, deputado, o professor Nabil Bonduki, que é professor da USP, tive conversando com ele na sexta-feira, no nosso outro programa que nós temos aqui na rádio, e ele fazia uma crítica no seguinte sentido, de que a liberação do saque do FGTS, ela, por outro lado, é aquela história do cobertor curto. Puxou de um lado e ficou de fora, quer dizer, trouxe uma dificuldade aí para a questão de programas habitacionais. O Brasil, que hoje tem um déficit habitacional em torno de 7 milhões de unidades, 6.400, para ser mais exato, de acordo com o estudo da Fundação João Pinheiro, o recurso do FGTS é uma das grandes fontes de receita para programas habitacionais. E, no caso, a ausência desses 43 bilhões de reais provocaria uma perda nessa questão dos programas habitacionais. Como é que o senhor vê essa questão?
Olha, primeiro ponto, o FGTS continuará financiando a habitação no Brasil. O que não se tinha até a edição da MP e até a apresentação do nosso relatório era uma previsão de limite para a distribuição desses subsídios e, acima de tudo, fortalecimento de critérios para que o cotista, o trabalhador, que é o verdadeiro dono desse dinheiro do Fundo de Garantia, que coloca o seu dinheiro lá compulsoriamente, que não participa das decisões sobre o que é feito com o seu dinheiro. Esse trabalhador ficou por muitos anos, Edson, prejudicado com resultados ruins para o FGTS. Até então, no governo Michel Temer, houve uma medida provisória que começou a se distribuir 50% de resultado, e agora o presidente Jair Bolsonaro trouxe na medida provisória, nós estamos mantendo isso, que é a distribuição de 100% daquilo que for rendimento das operações feitas com os recursos do FGTS. Por que nós estamos mantendo isso? Porque nós temos que proteger o trabalhador. Ele precisa ter um resultado positivo, porque esse dinheiro, ele é um dinheiro que eu falei aqui no início, ele coloca lá. Se o trabalhador optar, ele é obrigado a colocar, e ele não participa dessas decisões. Então a gente está mantendo essa distribuição justamente para que o rendimento do fundo possa ser positivo. E no ano passado e nesse ano, devemos ter o FGTS rendendo mais do que a poupança. Eu estou começando por aí para dizer primeiro que nós temos sim que nos preocupar com a habitação, mas antes nós temos que dar ao cotista, ao trabalhador, a condição de dizer que o dinheiro dele está sendo bem empregado. A habitação, ela continuará sendo financiada. O FGTS distribui mais ou menos em média por ano, ano passado distribuiu 9 bilhões de reais em subsídios para a habitação no Brasil e financiou quase 80 bilhões no Brasil para o programa Minha Casa Minha Vida. Esse ano distribuirá também em média quase 9 bilhões, se não passar um pouco, e deverá financiar também a mesma coisa, um pouco mais do que financiou nos anos anteriores. Então, para o ano, o FGTS continuará a financiar, para dentro de um limite onde não comprometa o resultado do fundo. Nós precisamos equilibrar, porque se formos ouvir só o setor da habitação, todo o dinheiro do trabalhador será para financiar a habitação, para distribuir subsídio, o fundo não irá render e com isso teremos resultados negativos, chegando a comprometer até a solidez fiscal, a solvência do fundo, que é uma preocupação que estamos abordando com muita ênfase no nosso relatório, porque nós entendemos sim que financiar a habitação, a infraestrutura, o saneamento básico, as santas casas, é muito importante. Uhum. Mas para isso, temos que manter o fundo sólido fiscalmente, com solvência, com liquidez, para que a gente não comprometa o financiamento dessas áreas tão importantes e, acima de tudo, o lucro do trabalhador, que é o verdadeiro dono do fundo de garantia.
O senhor falou a respeito das Santas Casas, no ano passado, né, já foi aprovada aquela subvenção aí a partir de recursos do FGTS para os hospitais filantrópicos, agora a questão do saque do FGTS. Quer dizer, o fundo tem sido realmente usado para várias ações, né, de cunho social que são importantes. Agora, essa proposta, o deputado, como fazer para que esse, o senhor até mencionou isso agora, como fazer para que isso não comprometa o equilíbrio fiscal, o controle do fundo, exatamente as contas do FGTS? Como manter, né, essas contas equilibradas para que, exatamente como o senhor disse, o fundo não entre em insolvência?
Olha, a primeira coisa, nós estamos limitando a questão do subsídio à habitação. Isso será importante porque o FGTS terá um limite vinculado ao resultado do ano anterior. Todo o lucro do FGTS, nós estamos estabelecendo no primeiro ano que 40% do lucro do ano anterior será o que poderá ser destinado pelo Conselho Curador para a Habitação. Fazemos uma escada de 40%, 38%, 36% até 33,3%, que é um terço daquilo que for lucro, até isso, até esse valor, até essa quantia, poderá ser destinado ao subsídio da habitação, porque a gente vincula o subsídio ao bom resultado do fundo. Isso é um grande avanço que nós vemos no nosso relatório. O segundo avanço, nós estamos criando um colchão de liquidez que dará ao fundo a condição de, hoje, com o patrimônio líquido de 100 bilhões de reais em média, nós vamos ter esse patrimônio congelado porque nós estamos distribuindo 100% do lucro. Então, 100 bilhões daqui 5, 10 anos não será mais 100 bilhões, será menos pela corrosão com a inflação e por medidas como essa, distribuição de subsídio, saques que poderão ser instituídos novamente ou pelo governo do presidente Bolsonaro ou por outro governo. Então, esse colchão de liquidez que estamos criando de 10% dos depósitos vinculados ao FGTS, ou seja, o total de 10%, que hoje dá em média 50 bilhões de reais, quando o fundo chegar compatível a esses 10%, o governo reavaliará toda a política que institui qualquer tipo de desembolso por parte do Fundo de Garantia. Por que estamos criando isso? Para que a gente dê ao Fundo de Garantia a condição dele estar protegido de qualquer decisão, de qualquer governo que venha. Isso dá ao trabalhador a condição de dizer, ó, meu fundo está ali e nós vamos ter a liquidez necessária para não comprometer o pagamento dos nossos direitos, alguma decisão judicial que poderá acontecer e, com isso, a gente contribuir diretamente para que o fundo não corra risco de perder a sua solvência. A terceira medida, conseguimos reduzir a taxa de administração da Caixa para metade. Essa taxa, ela hoje estipulada em cima do patrimônio do patrimônio total do fundo, de 1% desse patrimônio só para administrar o fundo, dá à Caixa, por exemplo, esse ano, mais de 5 bilhões de reais de taxa de administração que a Caixa cobra para administrar esse fundo. É uma taxa absurda, é uma taxa que está bem acima daquilo que é praticado no mercado. Trouxemos essa taxa para metade, esse custo economizará logo de cara, a partir do ano que vem, 2,5 bilhões, ou seja, nós vamos tirar da Caixa dinheiro que era do trabalhador, esse dinheiro não sairá mais do bolso do trabalhador, não sairá mais do fundo de garantia, e essa redução também vai ajudar no sentido de darmos ao fundo uma melhor eficiência, uma gestão que proteja a sua liquidez e a sua solvência. E a quarta medida, nós estamos mudando a governança do fundo para que a gente possa dar mais qualidade nas suas decisões, critérios para o conselho curador decidir. Nós estamos dando uma nova repaginada na composição do conselho curador, que, para você ter uma ideia, não havia limite de reeleição para integrantes do conselho curador. Uhum. Eles ficavam eternamente lá no conselho. Nós estamos mudando isso, estamos tornando as reuniões públicas, estamos criando um comitê de auditoria e fiscalização, que, para você ter uma ideia, um fundo desse porte, um dos maiores do país, quem auditava o próprio fundo de garantia era a própria Caixa, que era o seu agente operador e quem administrava o seu patrimônio. Uhum. Isso é absurdo, não há isso em nenhum lugar do mundo. Então, uhum, esse comitê de auditoria independente, contratado pelo conselho curador, é quem vai auditar a partir do ano que vem as contas do FGTS. Então, essas medidas, na minha avaliação, elas irão ajudar muito nesse sentido da gente proteger o dinheiro do trabalhador e continuar financiando as áreas que são estratégicas para o nosso país, sem comprometer a liquidez do fundo.
Pois é, deputado, o senhor falou justamente sobre o patrimônio líquido do FGTS. A gente tem visto que, por conta do aumento da informalidade e também por conta desses saques e outras medidas que têm facilitado a retirada de recursos do FGTS, o patrimônio líquido do FGTS tem diminuído, né, segundo os balanços apresentados pela Caixa Econômica Federal. E eu gostaria de voltar a essa questão da ameaça à liquidez do fundo e aos outros investimentos para perguntar para o senhor o que pode ser feito para tentar evitar isso.
Olha, o FGTS ele tem sido buscado como alternativa e como socorro a diversas políticas públicas. Para você ter uma ideia, hoje o que o fundo financia é mais ou menos quatro ou mais de quatro vezes aquilo que todo o Orçamento Geral da União tem para investimento durante esse ano, depois da aprovação da lei do teto de gastos. Então é um fundo extremamente importante nesse cenário que estamos vivendo. De teto de gasto, ele se torna mais importante ainda, uhum, porque você tem que recorrer ao FGTS, por exemplo, para manter políticas públicas que deveriam estar inseridas no OGU e não no FGTS. Essa é a grande verdade. Como o governo não tem recursos para manter os investimentos nessas áreas estratégicas que são plenamente justificáveis, você recorre ao FGTS. Quando você tem um aperto econômico, você quer aquecer a economia, você também recorre ao próprio FGTS. Então, é um fundo que tem cumprido um papel importante para o nosso país e eu defendo que ele continue a cumprir, mas sim com responsabilidade e não fazermos de forma desarrazoada, sem critérios, não obedecendo a nenhum tipo de regramento, porque nós vamos no futuro comprometer um fundo que hoje tem uma importância fundamental e deverá ser, na nossa avaliação, um grande fundo de poupança futura para que o trabalhador possa ter nele uma previdência complementar e um fundo de poupança a longo prazo, ajudando a controlar juros e barateando dinheiro das outras instituições bancárias com a baixa da taxa de juros geral do nosso país, controlando também a inflação. Eu acredito que esse será o grande papel do FGTS no futuro. A gente está dando um passo intermediário nesse sentido, protegendo a sua liquidez, criando critérios, melhorando a governança, criando auditoria, baixando a taxa de administração da Caixa, obrigando o fundo a ser mais eficiente, porque com isso nós estamos dizendo ao trabalhador que estamos preocupados com o seu dinheiro e que o FGTS estará protegido de qualquer intervenção governamental de quem esteja à frente dos destinos do nosso país.
Outra questão que o senhor tratou, deputado, é sobre justamente a fiscalização sobre a administração do fundo. O seu relatório, ele trata daquele decreto do governo federal que cortou pela metade a composição do conselho curador do FGTS. A gente tinha 6 representantes de trabalhadores e 6 representantes de patrões, né, de empregadores, e esse decreto reduziu para 3 representantes cada um. Como é que o senhor vê isso? Não é uma forma de diminuição da transparência das decisões do fundo, deputado?
De maneira alguma. O fundo chegou a ter 24 integrantes, depois baixou para 18 e hoje nós temos 12 integrantes. 6 do governo, 3 dos empregadores e 3 representantes dos trabalhadores. O governo jamais abrirá mão de ser majoritário num fundo tão importante como esse, que ele detém o seu controle e a sua diretriz. Até concordo que em um outro momento você poderá discutir a paridade dentro do conselho. Mas hoje eu vejo que essa paridade ela seria danosa pela importância que o FGTS tem justamente nessas áreas estratégicas. Nós não podemos fazer mudanças tão radicais que prejudiquem o funcionamento daquilo que já está sendo executado. Então nós mantivemos essa composição de 12 membros da forma que é hoje com o governo majoritário, exigindo que o presidente será sempre alguém da área fazendária do governo, exigindo também que a secretaria executiva, que é quem pauta os processos a serem deliberados pelo Conselho Curador, jamais poderá ser acumulado pelo presidente, porque isso até então hoje é permitido. Nós estamos mudando isso, estamos acabando com a reeleição eterna, porque o que é que acontecia? Você era indicado como conselheiro titular, renovava o seu mandato por mais 2 anos e depois você era indicado como suplente e de maneira combinada o titular não ia e você ficava suplente respondendo pela titularidade por 2 anos, depois renovava por 2, depois voltava para titular por mais dois e você não tinha limite nessa renovação de mandato. Nós estamos pré-estabelecendo que o mandato poderá ser renovado apenas uma única vez, seja como titular, seja como suplente, para que a gente possa dar uma condição do Conselho se renovar, de trazermos novas ideias, novas participações. Isso, na nossa avaliação, também é um avanço considerável. Estamos exigindo, que até então não se exigia, que os critérios da lei do ficha limpa sejam cumpridos pelas pessoas que venham a ser indicadas para o Conselho, porque isso nós entendemos que é fundamental e é uma condição hoje para você exercer qualquer cargo público no nosso país. Mas para ser conselheiro do Conselho Curador do FGTS, não era exigido. Nós estamos exigindo curso superior. Veja bem, se você era representante de alguma categoria, era indicado para ser conselheiro do Conselho Curador do FGTS, não era exigido para você que vai ajudar a gerir um fundo de mais de 500 bilhões de reais, curso superior. Nós estamos colocando isso também no nosso relatório, porque achamos ser razoável que as pessoas possam ter curso superior para poder fazer parte do Conselho Curador do FGTS. Então, são mudanças que foram feitas e enfrentadas por nós, e nós acreditamos que serão muito positivas para o nosso país.
Deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, conversando com a gente, ele que é relator da comissão mista e da medida provisória que trata do FGTS, de mudanças no FGTS, inclusive dos saques autorizados aí para os trabalhadores. Deputado Hugo Mota, muito obrigado por participar com a gente aqui do painel eletrônico, muito obrigado aí pela entrevista e um ótimo dia para o senhor.
Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa e só fazendo mais um adendo, nosso relatório traz também o fim da multa dos 10% na demissão sem justa causa. Nós iremos com isso trazer um grande incentivo para se gerar emprego no país, reduzindo o custo para se gerar emprego no país, porque o Brasil é um dos países que tem um dos maiores custos para se empregar, e isso também será um avanço para ajudar na geração de emprego e renda do nosso país. Então, se o nosso relatório for aprovado, os 10% da demissão sem justa causa também estarão extintos, e isso será um avanço para o Brasil. Um forte abraço, agradeço o espaço e estou sempre à disposição. Que Deus abençoe a todos.
Obrigado, deputado. Grande abraço.